Agora a nossa conversa é com a Fabiana Poletti, ela é consultora e mentora em gestão de pessoas. Fabiana, bom dia, obrigado por atender a CBN.
Bom dia, Zé Roberto, um prazer, tudo bem?
Tudo bem, tá animada, menina? Começou bem o ano de 2024? Tá muito super otimista?
Super animada, vamos embora, fazer o 24 o melhor ano, né, de nossas vidas, Zé Roberto.
Que bom. E como você avalia a cultura de escuta das empresas? Os gestores costumam ouvir os colaboradores, Fabiana?
Ah, Zé Roberto, nem sempre, como deveriam, né? Às vezes só entra por aqui e sai por aqui, né? Então a gente tem aí um desafio pela frente, que é algo que está sempre ali, né? Numa linha de necessidade das empresas, que é a comunicação assertiva, né, Zé Roberto? Uhum. E nada melhor do que um início de ano para você fazer, repensar, escrever teus planos e pensar mais nessa forma de comunicação, de evoluir um pouquinho a cada dia, nesse sentido de ouvir os colaboradores. Então, falta um pouquinho, a gente pode melhorar ainda cada vez mais aí, principalmente enquanto empresa. É necessário, sim, uma evolução aí nesse sentido.
E quais são as principais barreiras que impedem os funcionários de se sentirem à vontade para compartilhar suas ideias?
Então, muitas vezes falta um pouco de tempo, né? Hoje a gente está nessa turbulência aí, né? Do tempo e de fato os colaboradores, os líderes, os empresários, eles podem ter um tempo um pouquinho melhor de qualidade. Eu penso assim, né? Essa é minha visão. E de se prepararem um pouco para ouvir um pouco mais os colaboradores, no sentido de parar com tudo, né? Hoje em dia é muito automático, né? Você fica ouvindo e fica fazendo outras coisas. Não é verdade que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo bem feitas? Porque você olha aqui, está falando ali, então isso é muito comum. Nós vamos receber um colaborador da gente aqui no escritório. E aí, enquanto você ouve, você está fazendo outras coisas. E você não tem, de fato, um tempo de qualidade com o colaborador. É dele que saem as respostas, né? Uhum. É dele que muitas vezes saem as soluções. Soluções simples, não é nada complexo. Então, um dos pedacinhos da comunicação assertiva é isso. De ouvir, de fato, o colaborador de forma assim, que seja com qualidade.
A gente observa que no passado, me corrija se eu estiver errado, Fabiana, parece que, exatamente, as pessoas tinham mais tempo, as pessoas conversavam mais, e hoje aquilo que você falava, tudo no automático. Parece que ninguém quer ouvir ninguém, né? Agora, como incentivar os funcionários a participarem do processo de tomada de decisão?
Então, quando a gente fala em reunião, as pessoas já falam assim, ai, mais uma reunião, não é verdade? Você deve ter reuniões aí na rádio, né? Então, assim, como fazer com que as reuniões também sejam reuniões mais produtivas? Para isso existem métodos, existem técnicas de pauta, de você escrever isso um pouco antes e se planejar. Agora, como colocar o colaborador à frente de ideias e de participação mais efetiva dentro de uma administração, dentro de uma gestão? Uma das sugestões práticas é você realmente fazer uma pesquisa. Por que não a gente não fazer uma pesquisa de clima, por exemplo, uma pesquisa interna no início de ano, para você ouvir eles? Então, peraí, como é que tá? O que você está sentindo da empresa esse ano? Qual que é a tua expectativa para esse ano? Isso por escrito. Por escrito fica mais, o colaborador ele já tem um tempo maior de pensar, porque se você fala é uma coisa, se você vai escrever, você para um pouquinho, não é verdade? Você para um pouquinho para pensar, olha, que de fato é importante que eu escreva aqui para que a empresa possa evoluir. E aí a empresa tendo esse olhar de todos os colaboradores, ou pelo menos da maioria, ela vai ter uma visão. E para que a empresa faça isso de uma forma mais objetiva e direta, Zé Roberto, é fazer formular algumas perguntas estratégicas, né? Pensar em perguntas que possam ser assertivas para aquilo que a empresa quer ouvir. Não, tem lá quando você faz uma ligação, ou quando você faz como cliente, você tem aquela perguntinha no final, que a gente chama de NPS, uma métrica de lealdade do cliente, que você, a pessoa pergunta assim, como foi seu atendimento? De 0 a 10 é uma avaliação? A gente pede isso para o nosso cliente. Então, por que não pedir isso para o nosso colaborador? Você não precisa fazer formular perguntas imensas. Faz uma pergunta, se for o caso. Né? Isso a gente chama, na teoria, Zé Roberto, de ENPS. É uma pergunta estratégica para o colaborador. Como está a empresa? Qual é a expectativa que você tem hoje, né, de trabalhar aqui com a gente? E abre isso para a pessoa escrever, tirar do coração dela, né, aquilo que está incomodando ela muitas vezes. E com isso você consegue muitas vezes ter insights que você não tinha, que você não imaginava. E aí a gente sai um pouquinho do achômetro, né, Zé? Porque a gente tem uma tendência a achar que nós sabemos como está a nossa empresa. Que a entrada está tudo legal, está bem, eu só preciso melhorar isso e aquilo. Ou então não está bem e eu não sei o que eu posso fazer, o que está acontecendo. Então, se você abre para isso, fica uma forma mais rápida de você, às vezes, não ter que ouvir todos eles na tua frente e, às vezes, o colaborador não ter coragem de falar na tua frente o que ele quer falar. Né? Isso aí é uma das estratégias assim, bem práticas que eu te diria que poderia ser uma alternativa bacana, né? E que tem funcionado bastante nós como empresa de consultoria.
Certo. O Júlio está participando aqui conosco, diz ele aqui, que papo legal, estou gostando, gostaria de fazer também uma observação, diz ele aqui, mais do que falar, é entender o que está se falando. Às vezes falta realmente esse entendimento, quando alguns falam, mesmo dentro da própria empresa, trabalhando lá numa determinada atividade, num determinado segmento, as pessoas têm dificuldades realmente de se entender, você observa isso, Fabiana?
Muita dificuldade de se entender, né? A gente sabe que no jornalismo, né, que uma vírgula no lugar errado, né, Zé Roberto, faz toda a diferença. Então, o quanto é importante você falar, você repetir aquilo que você falou e muitas vezes você pedir para que as pessoas que estão te ouvindo repetirem aquilo que elas ouviram. Né? A gente ouve, vê erros assim, gritantes de falha de comunicação e às vezes coisas tão simples que para ti, para mim que estou levando a comunicação, parece que está claro, mas para mim e para o outro não está. Então uma das estratégias é realmente você pedir para que a pessoa repita aquilo que ela ouviu. A gente pode dizer, olha, você quer repetir? Você entendeu? Ficou claro? Repete para mim. Como que você entendeu? Você acha que está clara essa informação? Então, é uma das formas de se fazer entender. E sabe quando você fala assim? Se eu estiver falando demais, você me avisa.
Fique à vontade. Eu não estou te interrompendo para não cortar a linha de raciocínio. Fique à vontade, Fabiana.
Então, tá bom. E olha só o que a gente ouve, que eu tenho ouvido. Que o ouvido, ele tem um formato de feto. Você já percebeu? É como se fosse um feto deitadinho assim na barriga da mãe. E aí a gente fala assim que o ouvido ele traz a luz, como o feto nasce, traz a luz. Porque é muito mais importante você ouvir bem, ativamente, do que você falar muito. Né? Então, se eu ouço de uma forma que me traz a luz, eu vou entender aquilo que o outro quer falar para mim, né? Porque eu, na ânsia, muitas vezes, de querer responder ou de querer opinar, querer falar, eu já estou pensando lá naquilo que eu vou querer falar, não presto atenção naquilo que a pessoa está querendo me dizer. Então, ouvir, muitas vezes, é mais importante do que falar. E quando a gente fala o outro lado, né, Zé Roberto, não é só a empresa, não está só com a empresa a chave de toda a reforma aí da comunicação. Está no colaborador também, né? o colaborador, aquele que ouve uma tarefa de forma bem feita, de forma bem ouvida, e quer realmente, de fato, contribuir com essa empresa, ele vai fazer toda a diferença, ele vai ouvir, ele vai dizer sim. Eu acho essa palavrinha de três letras tão importante. Você dizer sim, eu quero, sim, eu estou ouvindo, sim, eu posso fazer, ou sim, eu posso contribuir, extremamente importante. Então, é uma via de mão dupla. Não adianta só a empresa fazer e querer ouvir. A empresa, digamos assim, que ela tem uma responsabilidade enorme. Muitas vezes, geralmente, uma empresa é constituída de duas ou mais pessoas, né? E, às vezes, a gente está falando aqui de empresários que estão nos ouvindo, que têm 50 colaboradores, outros que têm 100, outros que têm 1.000, uhum. Né? Como que a gente faz? Então, a gente precisa, é uma tarefa árdua, você ouvir a todos e responder ou satisfazer a todos, isso não é possível, né? É humanamente impossível. Como que você vai fazer o melhor pela tua empresa também? E aí a gente precisa de boas pessoas embaixo da gente, está faltando pessoas que digam sim, quero estar aqui com a empresa e quero contribuir, quero estar de braço dado e vamos lá, vamos fazer com que a empresa seja melhor. Se a empresa é melhor, eu também posso ser melhor, né? É junto que se trabalha, é junto que a gente contribui, né? Para que haja produção, haja retorno para todos os lados, né?
Todos crescem. Diz aqui a Marta do Floresta, também nos acompanhando, interagindo conosco. Ela diz o seguinte, é isso mesmo que acontece. Às vezes a gente fala e a primeira palavra, e aí o diretor ou o gestor já dá uma posição, sim ou não, e não espera a gente concluir, não é? É aquilo que você estava falando. De repente a pessoa, olha, eu tenho essa ideia. Ah não, essa ideia não serve, mas nem ouviu uma ideia. Não é? Uhum. Então tem que ter, às vezes no corre-corre também é uma loucura, né, Fabiana? É. A gente precisa administrar melhor o tempo. Sim, tem aqui sim. O Silvio dizendo o seguinte, gostaria de ouvir da especialista em gestão de pessoas sobre vagas de trabalho. A gente observa que tem muitos empresários buscando contratar, falta qualificação, pessoas que às vezes não demonstram muito interesse no trabalho, querem procurar o trabalho, querem um emprego, mas efetivamente não tem muita vontade de trabalhar, diz aqui o Silvio. O que que ela diz a respeito disso? Não falta emprego, falta pessoas para trabalhar ou pessoas comprometidas para o trabalho. Concorda com o Silvio aqui, Fabiana?
Concordo totalmente, Silvio. Está faltando pessoas comprometidas no trabalho. É um tempo, né? Eu não diria que é uma geração, mas é um tempo de vacas magras. Eu não sei se a gente pode falar nesse sentido. Já faz um bom tempo que vem, né? Eu trabalho mais de 20 anos com RH e pessoas comprometidas e que queiram mesmo. A gente não é, eu diria que é um percentual baixo, né? E a gente tem muitas pessoas boas no mercado. A gente precisa encontrar a pessoa certa para a tua empresa. Isso realmente dá trabalho. Não fique sem esperança, Silvio. Não fique pensando que não existe. A pessoa certa para ti existe. A gente precisa procurar mais, eu penso assim, sabe? E pedir para que essas pessoas, infelizmente, o que que a gente pode dizer? Existe uma palavra que fala lifelong learning. A gente precisa estudar a vida inteira. E algumas pessoas param tempo, né? Além de estudar, o comprometimento é algo que vem lá da criança, né? Do adolescente, lá da família. E a gente não consegue ensinar para a pessoa que ela seja comprometida. Isso vem da raiz dela, isso vem dos valores dela. Então, eu diria assim, Silvio, busca ajuda para encontrar esses profissionais. Eles existem, uhum. Né? Mas é uma tarefa árdua hoje.
É verdade. O Chiquinho da Chapeação também interagindo aqui conosco. Chiquinho, ele tem uma chapeação. Ele diz o seguinte, eu preciso de empregado qualificado, é difícil. Às vezes chega alguém, a gente treina, mas é muito difícil. E alguns, quando a gente trabalha um certo tempo, depois vai embora. Tem isso também, né? Tem uns que, aqueles que acabam se sobressaindo, depois acabam voando, né? Então o empresário, às vezes, ele fica naquela situação. Tem uns que chegam que não dão conta do recado. Tem uns que chegam e fazem a diferença, mas depois de um certo tempo voa. Mas aí tem que melhorar o salário dessa pessoa para ela permanecer. Como é que faz, hein, Fabiana?
Não tem uma regra, né? Não tem uma... Se eu tivesse, Zé Roberto, essa resposta pronta, olha, eu seria milionária. A dor é a mesma em todos os lugares, né? Mas eu diria assim pro nosso colega que você precisa ter... A gente precisa, como empresário, ter resiliência, né? É a primeira questão. E não desanimar e pensar que realmente nós precisamos fazer o nosso papel de dar treinamento, de ensinar, e porque se a gente não ensina, ele vai ficar ali sem a especialidade aí dentro da nossa oficina, dentro da nossa empresa. Então é o nosso papel, faz parte a gente ensinar e pensar sim, colocar isso na nossa cabeça, de que esse colaborador ele é livre. Não adianta, ele vai sair em algum momento. Ele pode ficar, que bom que ele fica, e para que ele fique, a gente precisa dar uma condição legal para que ele não queira ir no vizinho. Uhum. Qual que é a condição legal dentro da nossa empresa? Um salário melhor? Pode ser, mas às vezes pode ser um ambiente melhor, às vezes pode ser os clientes que ele gosta, ele adorar fazer o que ele gosta de fazer, ele sentir só ali naquela empresa, essa liberdade que ele tem, ele gostar do patrão dele, do líder dele, né? Aí quem sabe ele não queira ir para fora. Ou quem sabe ele vai para fora e ele vai querer voltar. Uhum. Né? Esse é um dos segredos, assim, você fazer com que tua empresa seja a melhor empresa para se trabalhar do teu ramo.
E a gente tem que trabalhar com uma alegria, é isso. Tem um ouvinte que está dizendo aqui, a Hilda, é necessário, segundo ela, a gente trabalhar com alegria, com satisfação, gostar do que faz. Se a pessoa está insatisfeita no trabalho, mesmo ela tendo lá as habilidades, o rendimento não vai ser o mesmo. Tem que trabalhar com alegria, é isso, Fabiana?
Mas com toda certeza. Você já pensou, você aí, José Roberto, sem alegria? Ficar aí o dia inteiro... Né? Não gostar daquilo que está fazendo, porque a gente trabalha 8 horas, se quiser mais, né? Sem estar com um sorriso no rosto, sem estar com a empolgação, com a animação, porque isso respinga no outro, né? Quando você está triste, isso cola, né? Uhum. Quando você está triste, cola no outro, contagia o outro. E quando você está feliz, mesmo que às vezes você tenha que se esforçar um pouquinho, a tua alegria, a tua contaminação vai para o outro e o outro também te traz de volta. Já aconteceu? Você chegou triste no local, mais ou menos, daí o outro vai conversando, você esquece daquela tua tristeza e se envolve ali. Isso te traz um ânimo melhor e você sai dali mais feliz. Agora, está todo mundo murcho, tá todo mundo irritado, tá todo mundo nervoso. E daqui a pouco uma bomba explode, vai parar lá no cliente, o cliente vai ficar bravo contigo, daí já vai pro teu líder, já vai pra empresa, já não vai dar certo.
Já complica, né? Agora aqui na CBN o pessoal trabalha sorrindo. Quando chega sexta-feira, então, Fabiana, é um negócio impressionante. Aqui nos corredores, o pessoal sorrindo fácil, né? Fabiana, minha querida.
A gente precisa da sexta, né? A gente precisa da sexta porque... Para chegar na segunda bem também, né?
É verdade. Nós precisamos ir daqui a pouquinho aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país, do mundo. Outras perguntas que chegam aqui, a participação dos ouvintes. Quem sabe a gente pode agendar para uma próxima para falar sobre o futuro dos recursos humanos. Tem gente que gostaria de saber também a respeito das tecnologias, dos avanços todos. Mas fica para uma próxima. Muito obrigado pela participação aqui conosco, pela atenção com a CBN.
Foi um prazer, uma delícia ter essa conversa com vocês. Fico à disposição dos ouvintes, tá? Lá no meu canal, no Instagram, Facebook, LinkedIn.